Costa. Conversando com o especialista.
A nossa conversa de hoje é com um especialista em oftalmologia, o médico Vespasiano Santos, mais uma vez com a gente, hoje para falar sobre miopia, astigmatismo e outros problemas que podem comprometer a visão. Doutor Vespasiano, obrigada mais uma vez pela presença, bom dia, vamos falar então sobre miopia, que doença é essa?
Bom dia, Patrícia. Olha, a miopia significa um olho maior do que o normal. E fazendo com que a imagem não foque diretamente na retina, foca antes da mácula. Isso, então, tem que colocar uma lente negativa para fazer com que esse raio e essa imagem foque na mácula, junto da retina. Então, isso é miopia, é dificuldade de enxergar para longe. É uma das causas hoje de grande deficiência na escola, 20% da reprovação hoje diz respeito a um problema visual e está diretamente ligada à miopia. É uma doença hereditária que provoca degeneração ao nível da retina, que pode levar a ter um descolamento da retina, se é que a miopia é uma miopia de um grau elevado, assim mais ou menos de 8 graus.
O míope, ou quem tem o problema de miopia, quais são os sintomas, o que é que ele sente, quais são os sinais de alerta de que a doença já está instalada ou está em curso?
Olha, inicialmente o míope não percebe, porque ele visualiza os objetos, enxerga bem, principalmente para perto. Descobre-se que tem uma miopia quando você está junto de uma outra pessoa, de um colega, quando você faz um teste no Detran de acuidade visual e você observa que não está enxergando para longe. Você não está enxergando da mesma maneira que a outra pessoa está enxergando. Então, aí você descobre a miopia. É você não enxergar bem para longe. Você no teatro ou no cinema, na imagem da televisão, quando você vê aquela legenda, você não consegue visualizar. Então, essa é uma das indicações da miopia. Não enxergar para longe.
Pois é. Então, se você está com esse problema, é importante fazer uma verificação, uma consulta, numa clínica de oftalmologia, buscar um profissional, até porque a miopia, o médico Vespasiano pode explicar para a gente, ela vai se desenvolvendo, alguém que tem grau de miopia, uma miopia mais leve, uma miopia mais importante?
Tem. Inicialmente, como a miopia significa o olho grande, não é? Tanto que a imagem se forma antes da retina, a miopia vai desenvolvendo com o crescimento ao nível dos 12 anos, 13 anos, 20 anos, ela vai crescendo, não é? E pode chegar até uma miopia patológica de 20 graus e aí então provoca lesões ao nível da retina e fica inclusive impossibilidade de visualizar.
Tem ouvinte na linha, 3328-7666. Lembrando que hoje o nosso tema é miopia, quais são as causas, as consequências e o tratamento. Quem está na linha, bom dia. Falamos com quem? Alô?
Patrícia.
Carlos, prazeres?
É ele.
Oi, Carlos.
Bom dia, doutor Vespasiano.
Bom dia, Carlos.
A minha pergunta para o senhor, doutor Vespasiano, vai em cima da reportagem que Patrícia trouxe aí anteriormente ao senhor começar, né? Com relação à automedicação. A gente vê uma preocupação muito grande dos conselhos de medicina, dos médicos, né? Da imprensa responsável na questão da automedicação. Mas o que a gente vê com a liberdade de expressão, a irresponsabilidade no que se expressa, porque a televisão, a rádio traz as propagandas de medicamento, né? E irresponsavelmente ele faz um alerta, mas no final, e aquele alerta é sempre dizendo assim: se o problema persistir, procure o médico, mas fala tão rápido que as pessoas quase não entendem. É a mesma coisa quando se escreve, o mais importante está nas letras mais miúdas. O que é que o senhor tem a dizer contra essa irresponsabilidade de, na incoerência, né, de dizer não se medique, mas ao mesmo tempo faz a propaganda de forma criminosa que induz as pessoas a ir comprar medicamento. Na verdade, obrigado aí, um bom dia.
Pois é, mesmo que façamos essa campanha da automedicação do risco, está aí o apelo, né, da mídia e a oferta muito simples de medicações, entre elas a medicação oftalmológica, aquele colírio muito popular, acessível, ele pode trazer o risco para a saúde também no, com relação à miopia. Outras medicações associadas podem levar à miopia?
Sim, a miopia não. Não existe nenhuma medicação que possa levar a ter miopia. Sim. É uma doença hereditária. Não é? Mas existem medicamentos, eu realmente sou contrário a essa propaganda de determinados medicamentos, porque isso é uma preocupação que deve ser prescrita pelo médico, pelo oftalmologista. No caso, por exemplo, da oftalmologia, tem colírios que contêm corticoide. Esse colírio é contraindicado, principalmente para as pessoas que possuem alguma doença causada pelo vírus. Você pode ter glaucoma, que pode levar inclusive à cegueira. Você pode ter uma catarata provocada por esse glaucoma. E é um colírio que é vendido facilmente na farmácia. Então, eu sou a favor. O que Carlos falou está certo, de um controle maior dessa liberdade, dessa orientação da mídia para determinados medicamentos.
Olha, com relação à miopia ainda, tem a pergunta da Gislene, já vou ouvir sua pergunta, Gislene, mas com relação aos sintomas, pode ter dor de cabeça, cansaço nas vistas, aquela criança que se aproxima muito do livro, né, para ler, quer assistir televisão bem perto da tela, isso pode ser um indicativo de miopia?
Sim, nas crianças isso é importante. E aqui eu friso que é indicado uma consulta com o oftalmologista ao iniciar a alfabetização. Aquela criança que aproxima o livro, que aproxima aquele objeto que quem não sabe ler, mas que identifica através de figuras, que aproxima-se da televisão, possivelmente essa criança tem um defeito de refração causado pela miopia. E terá que usar óculos, porque senão ela vai ficar prejudicada e não vai visualizar o quadro lá onde a professora vai escrever.
Vamos então ao bloco de pergunta com os nossos ouvintes. Tem a pergunta da Carmelina, que fez, né, anteriormente, sobre coceira nos olhos. Isso incomoda muito. Agora tem a Jaira, lá de Tancredo Neves, primeira vez participando com a gente. Jaira, bom dia. Alô.
Pois é, a primeira vez.
Oh, que prazer falar com você. Sua pergunta, querida. Sim, estamos ouvindo.
Eu tenho 48 anos.
Tá.
Eu lembro que na minha, bem jovem, antes da adolescência, né? Eu usei óculos. Tá. Mas isso aí depois não usei mais. Não sei nem por que parei de usar. Só que agora, por exemplo, se eu estiver num ambiente fechado, numa clínica, aí quando eu saio na claridade, o rosto das pessoas ficam totalmente irreconhecíveis. Eu não sei se isso é normal, uma visão assim distorcida, que eu não consigo. Eu queria saber se isso pode ser uma miopia ou se é um problema mais sério de visão.
Ok, a indicação é sempre fazer aí uma consulta, né? Claro que aqui pela rádio podemos orientar, dar alguma dica, mas o essencial é buscar o profissional lá onde ele atende. No caso aqui do Dr. Vespasiano, ao final do programa nós vamos dizer o número de telefone que mudou, né? Para algumas pessoas que procuram onde o Dr. Vespasiano está atendendo, vamos sim falar o número do telefone caso você precise marcar uma consulta. Mas tem também a pergunta da Gislene, da Barra. Oi, Gislene.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, doutor Vespasiano.
Bom dia.
Saúde.
Doutor Vespasiano.
Bem-estar.
Eu desde que
tecnologia. Curiosidades.
E eu tinha que fechar a janela onde eu ficava sentada e botava o rosto em cima do papel. Quando as meninas da sala abriam a janela, eu dizia, por amor de Deus, senão eu não vou enxergar o quadro, deixa só essa janela aqui aberta. Então eu já tinha fotofobia, então eu tenho os olhos claros, eu tenho astigmatismo e eu também tive catarata, só que eu só pude operar agora por 56 anos, porque ela estava pequena. E o que, que o senhor acha? Porque fotofobia, a gente não pode ficar sem um óculos escuro, com óculos de grau, mas que seja para perto ou assim, de acordo. Não pode ser sem grau, comprado em camelô, nem nada, entendeu, padre?
Com certeza.
Ou, o padre dela, o doutor Vespasiano.
Doutor Vespasiano. Obrigada, então, Gislene. Óculos comprado em camelô, de jeito nenhum. Vou colocar só mais uma pergunta e fazemos esse bloco. Eline, está no Engenho Velho de Brotas, só pergunta ao médico Vespasiano Santos.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Parabéns, viu, pelo programa, é maravilhoso.
Obrigada.
É a primeira vez que eu ligo, estou me encontra.
Ah, não, que nada. Sinta-se em casa.
Sim, mas eu te ouço todos os dias.
Obrigada. Sua pergunta, meu bem.
Bom, olha só, não sei se o doutor vai poder me ajudar.
Sim.
Meu filho está com dermatite atópica.
Sim.
E a médica passou uma pomadinha chamada Thompson Creme. Aí eu não sei como ela tem uma... Não sei dar o nome. Uma pomadinha e a dermatite dele é abaixo dos olhos. Aí eu quero saber se essa pomadinha pode ser usada próximo ao olho dele.
Tá, obrigada. Vamos sim.
Obrigada a você, viu? Bom,
okay.
Bom dia.
Vou começar por você, uma perguntinha mais rápida, né? Qualquer produto que vai usar, até cosmético, maquiagem, creme para a pele, no caso dela é uma pomada passada pela dermatologia, mas muito próxima da região dos olhos. O que é que o senhor orienta com relação a esse tipo de produto próximo a essa região?
Olha, deve ter muito cuidado, porque qualquer substância que possa cair dentro dos olhos pode levar a uma conjuntivite alérgica. Por exemplo, com uma pomada que a dermatologista prescreva para alguma dermatite, deve pedir orientação para prescrever, possivelmente, é uma medicação que contenha corticoide, pode prescrever uma medicação oftalmológica e que não tenha perigo que caia dentro dos olhos. O próprio risco de você usar aqueles antialérgicos, se você fizer uma pintura nos olhos, não é? Você tem que usar um produto antialérgico, porque isso pode levar a uma irritação. E não esquecer, lavar sempre a maquiagem que você faz, você deve sempre lavar à noite, porque corre o risco de cair dentro dos olhos. O protetor solar, você nunca usar próximo dos olhos, porque você, ao transpirar, pode cair nos olhos e levar a ter uma conjuntivite alérgica.
Gislene e Jaira falam do mesmo problema, fotofobia. O óculos pode ajudar?
Sim, ó, é importante. A fotofobia é provocada inicialmente por um astigmatismo e você pode usar uma lente, não é? Que ela, durante o dia, ela escurece e à noite ela torna-se clara. É uma lente que você é prescrita pelo oftalmologista. Jamais comprar óculos escuros no camelô, porque pode levar a ter um astigmatismo, a levar a ter tonturas, e é um óculo que não protege nada os raios ultravioletas.
O senhor falou que a miopia é uma doença genética, mas existe algum fator de risco que possa acelerar ou desencadear a miopia ou não? Vem mesmo da questão hereditária.
É uma questão hereditária. Agora, o importante também, tem um estudo japonês recente, que o uso abusivo do computador pode levar os jovens a terem miopia. É um estudo novo, recente, e que pode causar a miopia. Mas, na maioria das vezes, a miopia é uma doença hereditária.
Tem a pergunta da Rosália, lá de Paripe. Bom dia, Rosália. Alô? Ou de Peripiri? Olá, Rosália. Sua pergunta, querida. Bom dia. Não?
Alô?
Oi, estamos te ouvindo. Sua pergunta.
Bom dia.
Bom dia.
Não é de Paripe, não.
Peripiri.
Eu sou da Federação.
Ah, então desculpa. Então é a Cláudia que está falando.
É,
Oi, Cláudia, sua pergunta.
Bom dia, tudo bom, Patrícia?
Tudo.
Ô, doutor Vespasiano, que eu já fui paciente dele no Santo Isabel, no... naquele do comércio, que eu, da irmã Dulce.
Sim.
Entendeu? Aí, da minha vista. Ele foi a única pessoa que disse, o único médico que descobriu realmente o que era que eu tinha. Okay. E daí eu me encaminhei. Mas agora eu tô sentindo outra coisa, o seguinte. É, eu fico vendo duas pessoas.
Sim.
Eu, quando eu olho, continuo olhando, que eu estou usando Tuval de 350 e outro, um remédio para o olho.
Como é a sua dúvida, Cláudia? Por que que isso está acontecendo? Né? Por que, que a Cláudia está enxergando duplamente?
Por que isso está acontecendo?
Ok, obrigada pela pergunta. Agora sim, a Rosália de Piripiri. Oi, Rosália. Está na linha? Bom dia. Caiu a ligação? Daqui a pouco a Rosália volta a ligar. Antes eu vou responder a Carmelina, que já está esperando um tempinho aí, né, Carmelina, pela sua resposta. Coceira nos olhos, e ela disse também a outra forma de encontrar o doutor Vespasiano, além da clínica, que atende particular e convênio, lá pelo 3264-5313. Anota aí o telefone, tá? 3264-5313. Carmelina, por que que o olho dela coça tanto?
Olha, isso pode ser um processo alérgico. Ela, claro, ela relata ser diabética e ter a visão embaçada, turva. Isso pode ser provocado pelo problema do diabetes com alterações na retina. Pode, onde a retina de todo paciente diabético sofre alteração, principalmente se o açúcar não é controlado. Então, todo paciente diabético deve procurar um oftalmologista para fazer o exame do fundo do olho. Então, é importante que ela procure um médico oftalmologista para saber a causa da coceira e dessa visão turva.
A Rosália, lá de Piripiri, sua pergunta. Oi, Rosália.
Patrícia.
Tudo
bom
bem?
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
É
bom
o
dia.
Seguinte, Patrícia, eu tenho 63, eu sou diabética, meu açúcar é controlado. E eu estou precisando de fazer um mapeamento.
Sim.
É, da retina. E eu gostaria de saber pelo SUS o dia que eu faço. E eu gostaria de saber do doutor também, porque eu tenho esse desconforto, uma sensação de sono, de vista cansada. E eu uso óculos, eu uso grau para longe.
Aí,
e já fiz a catarata das duas vistas.
Tá bom. Sensação de cansaço, vista, é a pergunta da Rosália.
Olha, esse problema, essa sonolência, pode ser uma revisão no grau dos óculos, não é? Pode ser que tenha que aumentar um pouco o astigmatismo, aumentar o grau, para evitar essa sonolência ao nível dos olhos. E com referência ao mapeamento da retina, que é um exame do fundo do olho, pode ser feito pelo SUS, lá na calçada, na clínica Clivali, e tem outras clínicas também que fazem pelo SUS.
A Cláudia pergunta por que está enxergando duas pessoas. Que fenômeno é esse, Vespasiano?
Olha, Patrícia, essa visão dupla,
sim,
não é? O adiplopia, chamada cientificamente, pode ser provocada por um problema neurológico. Então é importante que ela faça uma avaliação clínica, procure um neurologista, também é um oftalmologista para examinar o fundo do olho, mas possivelmente essa causa da visão, na idade dela, deve ser provocada por um problema neurológico.
A Denise de Castelo Branco também tem uma pergunta. Olá, Denise. Rapidamente.
Bom dia. Bom dia, Patrícia.
Sim, meu bem, sua pergunta.
Eu tenho...
Sim. Caiu a ligação da Denise.
Não,
sim. Olha, Denise, a gente não está conseguindo te entender direito. Eu peço que você volte a ligar, tá? Para que a gente entenda direitinho a sua pergunta. Ela falou que tem miopia, isso eu entendi. O que eu quero saber agora, doutor Vespasiano, como é que é feito o diagnóstico da miopia? Qual é o exame específico para saber se alguma pessoa tem miopia e qual é o tratamento indicado?
Olha, para saber se tem miopia, só o oftalmologista pode realmente diagnosticar e dizer e comprovar. O tratamento pode ser à base de óculos, não é? as pessoas passam a usar óculos, principalmente para longe, pode fazer uso de lente de contato e depois dos 22 anos, se a miopia estiver controlada e o olho permitir, através de vários exames, fazer a realização da aplicação do tratamento com excimer laser. Então você pode corrigir essa miopia. E se a pessoa tem um grau de 12, 15, diminui. Se tem um grau de 4, 6, pode corrigir totalmente. Então, esse é o tratamento. O uso de óculos, lentes de contato e, querendo fazer, pode fazer a cirurgia, dependendo de alguns exames que são feitos com a ceratoscopia computadorizada e a paquimetria ultrassônica.
Quem tem miopia usa geralmente aquele óculos, né, que falava antigamente, óculos fundo de garrafa, com um grau muito elevado, pode usar também a lente de contato? Miopia?
Pode sim. A lente de contato é prescrita pelo oftalmologista.
Sim.
Isso é uma coisa importante, porque hoje nós devemos ter bastante cuidado, não só com a medicação, como também com o uso da lente de contato, uso de óculos escuro, que a lente de contato hoje é vendida em camelô para mudar a cor dos olhos. Então, a pessoa pode usar o óculos, se não usar lente de contato, claro, fazendo aqueles testes que se pode ou não usar a lente de contato, que é feito pelo oftalmologista.
Duas últimas participações, a Denise de Castelo Branco voltou a ligar. Denise, sua pergunta... Alô, e a Rosa de Piripiri, estão na linha? Olá, 3328-7666 é o nosso telefone. Hoje falamos sobre miopia. Para você que tem alguma dúvida sobre isso, a miopia pode aparecer já na infância, nos primeiros dias de nascido. Hoje tem o teste da orelhinha, tem o teste do pezinho e também o teste do olhinho, que é bastante estimulado. Já aí nesse momento já é possível saber se a criança vai ou não ter miopia?
Não, não. O teste do olhinho é feito para diagnosticar se existe a presença de catarata, existe a presença de um tumor, existe a presença de descolamento da retina, principalmente se a criança é prematura e passou um período pela incubadora. Então, pelo teste do olhinho, não pode diagnosticar e saber se existe ou não a miopia, só na fase pré-escolar.
Tem ouvinte na linha ainda, nenhuma participação mais aqui no nosso programa Saúde no Ar, hoje falando sobre miopia. Também a miopia pode ser tratada com medicamento, ou o uso vai ser do óculos, qual vai ser o tratamento específico?
O tratamento específico é o uso de óculos. Claro que você, se tem uma miopia elevada, você pode fazer o tratamento através de vitaminas, contém a vitamina A, vitamina E, uma boa alimentação através, por exemplo, de cenoura, abacate, essas verduras e esses alimentos que contêm esse tipo de vitamina.
Motorista que vai fazer exame, que está dirigindo, que vive do trânsito, que é míope, ele pode manter a profissão, o que é que ele deve fazer?
Olha, ele tem que usar óculos. Não é? Porque não só óculos ou como a lente de contato. E procurar o oftalmologista uma vez ao ano, porque a miopia também pode causar aumento da pressão intraocular e levar a ter glaucoma e lesões ao nível da retina. Então é importante o motorista fazer uso continuado do óculos.
Vamos saber quem está na linha, 3328-7666, concluindo as participações de hoje aqui no Saúde no Ar, que está falando sobre miopia. Alô? Olá. Oi, quem fala?
Leonorina.
Sua pergunta, meu bem.
Eu queria saber por que esse programa que faz aqui, aí deu como eu estava com catarata, eu estou fazendo um tratamento.
Sim.
Será que é possível não ter?
Não entendi.
Olha, pelo que eu entendi, é que ela está fazendo um tratamento
de
catarata. Não existe, infelizmente, não existe nenhum colírio, não existe nenhum tratamento, nenhuma medicação que possa evitar ou paralisar a catarata. É uma cirurgia simples, você realiza com anestesia local, não dá ponto, coloca uma lente intraocular, um implante, e passa a enxergar imediatamente, e o repouso é mais ou menos uma semana, você já está com a vida normal, sem necessidade de internar no hospital.
A cura ou a miopia também pode ser reversível?
A miopia, pouco você pode, é uma cirurgia cosmética, é uma cirurgia plástica. Você vai apenas deixar de usar óculos. Mas as lesões, se você tem uma miopia alta de 18, 20 graus, você apresenta alterações no fundo do olho. A cirurgia não vai corrigir. Você vai apenas deixar de usar óculos. Hoje, com o excimer laser, você realiza tranquilamente essa cirurgia e o míope deixa de usar óculos. O míope é o paciente mais grato para o oftalmologista, porque quando ele prescreve nele, no paciente míope, o primeiro óculos, o mundo fica mais claro, você passa a ver mais distante, você passa a ver as belezas naturais do mundo.
Estou fazendo, tem muita gente que tem óculos e ele fica ali, ah, mãe, o óculos é para descanso, só usa quando vai ler. É importante, já finalizando quase esse bate-papo, quem tem prescrição de uso de óculos, fazer um uso contínuo. Às vezes esquece o óculos, não sabe onde colocou, só usa quando vai fazer alguma atividade e não faz o uso diariamente. Isso pode trazer algum tipo de problema?
Olha, existem pessoas que têm um grau de astigmatismo baixo, não é? Uma hipermetropia baixa, e há necessidade de fazer uso do óculos somente para perto, para fazer uso do computador, quando tiver de apurar a visão. Aí sim, pode fazer uso do óculos somente nessas oportunidades. Mas se você tem miopia e tem um astigmatismo, tem uma fotofobia qualquer, uma intolerância à claridade, você terá que fazer o uso continuado do óculos, porque você vai evitar essa sensibilidade à claridade, você vai enxergar melhor, à noite você vai dirigir tranquilamente e vai evitar acidentes. Então, existem causas de doenças que você tem que fazer uso continuado, outras vezes só na oportunidade de apurar a visão.
Já encerrando o nosso bate-papo, já desejando um feliz São João ao médico Vespasiano, quais seriam suas recomendações, suas dicas também para o cuidado com as vistas nesse período de festas juninas?
Patrícia, isso é importante, porque nesta oportunidade nós temos atendido no nosso consultório, na nossa clínica, pacientes que são atingidos por fogos de artifício, aqueles explosivos, coloca pólvora na mão, passa nos olhos, provocando uma alergia, e aquelas bombas, não é, que pode estourar próximo aos olhos e levar um problema sério na córnea e pode atingir até a visão. Espadas, por exemplo, é um perigo muito grande. Então, usar sempre um protetor e evitar lavar sempre as mãos em qualquer circunstância, não só na época de São João, para evitar enfermidades nesse período.
Muito obrigada. Conversamos com o médico Vespasiano Santos, oftalmologista, que bateu um papo aqui com a